Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Que bênção estarmos mais um domingo na presença de Deus, na casa dele, nos fortalecendo. Amém? Você também que está aí no Sede Online, Sara Sede Online. Vamos nos assentando. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por estarmos mais um domingo na tua casa. Queremos ouvir a palavra que vem de ti, da tua boca. Senhor, fala aos nossos corações, nos fortalece, nos enche da tua unção, do teu poder, da tua graça, que possamos sair daqui renovados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero continuar. Eu estava... eu prego aqui uma vez por mês, né? Então eu falo, semana passada não é, mês... Foi fevereiro. E a última palavra que eu dei, eu estava falando sobre o ano aceitável do Senhor. Estou fazendo uma série, eu quero continuar aquilo que Deus colocou no meu coração. E fazendo uma recapitulação, nós falamos que Deus liberou uma porção sobre as nossas vidas, uma palavra profética, em 31 de dezembro, pelo nosso apóstolo. Amém? Quem recebeu? Amém? Foi liberada uma palavra. Mas para nós vivermos o ano aceitável do Senhor, Eirene, ausência de guerras, plenitude e prosperidade. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. E o que eu quero falar com você, que eu tenho falado é: precisamos de fé, precisamos da sabedoria que vem do alto, não sabedoria dos homens. E precisamos permanecer firmes, que foi o que eu falei na última vez, no último domingo que eu preguei. Abre a sua Bíblia comigo lá em Atos, quero reler um texto com você. Atos 14, 22, 23 diz assim, vamos lá, vou te colocar aqui. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aqui a palavra permanecer firmes na fé, que é o que eu quero falar, começar a falar com você. Eu já comecei, quero terminar. A palavra permanecer firme, quando você pega no original, no Strong, ela é perseverar em algo. É um estado de mente. É manter-se firme. É ser fiel. É permanecer. Gente, e eu confesso para você que permanecer firme é fácil falar. Mas na hora que nós estamos passando por situações difíceis, não é fácil de ter essa atitude de permanecer firme. É muita... Se eu chegar para você e falar assim, ai, é fácil permanecer firme, eu estou mentindo para você. Porque isso é um exercício de fé. Então vamos lá, você está passando uma tribulação, pensa na sua... Pensa no ano de 2023. Qual foi o momento mais difícil que você teve? Pensa neste momento, nessa situação em que você teve que passar. Qual foi a sua atitude? Você teve fé de permanecer firme? O que acontece? Muitas pessoas, na hora da tribulação, na hora dos desafios, primeira coisa que elas fazem é começar a questionar Deus. Ah, para que eu vou permanecer firme? Olha o que Deus está permitindo eu passar. Ah, por que eu vou permanecer firme? Olha a situação em que eu me encontro. Ah, eu não vou na igreja essa semana, eu estou muito mal. Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu não estou bem. É igual um casamento, você está passando um momento difícil no seu casamento. Você está passando uma situação complicada. E você simplesmente não quer ajuda. A única coisa que você não quer é permanecer firme. E vocês ainda que não casaram, que vão se casar, estão para se casar, lembrem de uma coisa. O casamento vai passar por todas as fases, mas a chave para o seu casamento dar certo, chegar até o fim e cumprir aquilo que Deus tem para você, é você permanecer firme mesmo nos dias maus. É você tomar uma decisão quando você vai para o altar e dizer: eu vou permanecer firme. Vão ter dias de alegria, vão ter dias de tristeza, vão ter dias de bonança, vão ter dias de muita riqueza, sem dinheiro, com dinheiro. Vão ter dias alegres, vão ter dias tristes, vai ter de tudo. E o que tem acontecido hoje é que nós estamos numa sociedade, e essa sociedade hoje, ela é o quê? Desiste, parte para a próxima. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai partir para a próxima, no próximo relacionamento, e você vai achar os mesmos problemas ou piores. É assim, a vida ela é um ciclo. É igual você querer uma família. Ah, eu quero ter filhos. Meu Deus, me dá filhos. Senhor, eu necessito de filhos. Aí Deus te dá, filhos. Você gera filhos. Aí seus filhos crescem. Começa a dar trabalho. Porque filho é criança, dá trabalho quando ela é bebê. Dá trabalho quando ela é criança. Dá trabalho quando é adolescente. A gente dá trabalho até hoje. Pai nunca para de se preocupar com filho, é verdade? De vez em quando eu tenho que lembrar meu pai: pai, eu tenho tantos anos, não vou falar minha idade, gente, que eu me recuso. Ai, eu tô ficando velha. Pai, eu falo pra ele esses dias, eu falei: pai, o senhor esqueceu que eu tenho 47 anos? Daqui a pouco eu faço 50. E ele preocupado esses dias, eu falei: não, pelo amor de Deus, mas é pai. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, comigo, com os meninos. E então, é permanecer firme, ser fiel, fazer o que precisa ser feito para alcançar a força necessária para ficar firme. Independente de qualquer situação, continuar indo à igreja. Independente de qualquer situação, não se sair deste altar, não desfazer alianças, não deixar de congregar. Sabe, não deixar o seu devocional. Toma muito cuidado. Não para de fazer o seu devocional. Querido, mesmo que você não sinta nada, faça sem sentir. Porque é nesse dia que você não está sentindo nada que o inimigo vai mais te tentar. Mas se você faz seu devocional, sua leitura bíblica, você está protegido. O problema é que a gente quer sentir Deus. A gente não vai sentir a experiência todos os dias. Esses dias eu falei: Senhor, eu estava orando, e eu falei: Senhor, eu quero um toque novo, eu quero algo diferente. Senhor, eu queria sentir a presença de Deus, eu queria chorar na presença de Deus. Sabe o que você está precisando? E eu orei, eu falei, não aconteceu. Passou, fiquei uma meia hora orando em casa, eu estava buscando, botei uma música e orei, clamei. Agora, não, Deus não falou comigo, então vou desistir. Gente, não é assim. Eu tenho certeza que naquele momento que eu estava ali, Deus ouviu as minhas orações. Eu falei para Deus: Deus, eu preciso do teu toque, eu preciso sentir. Senhor, aí eu falei com Deus algumas coisas que eram importantes para mim naquele momento, mas Deus sabe a hora certa. Mas eu sei que aquele momento foi especial, que ali eu me fortaleci. Permanecer firme é isso. Queridos, o ano aceitável do Senhor, você não entende, eu falei, nós vivemos. E quando você decide viver o ano aceitável do Senhor, como que você decide? Quando você decide fortalecer a sua fé, quando você decide permanecer firme, independente de qualquer situação que você esteja passando, e quando você decide buscar a sabedoria de Deus e não buscar mais a sabedoria dos homens. E quando você vive o ano aceitável, através do ano aceitável do Senhor, Deus te dará alegria, Deus te dará força, Deus te dará disposição, Deus te dará segurança, Deus te dará autoridade, Deus te dará poder e a sabedoria verdadeira que vai te tornar completo para resolver tudo tudo que você precisa. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu acho isso tão forte. Sabe, anota aí e fala: o ano aceitável do Senhor, se eu decidir realmente vivê-lo, vai estar à minha disposição força, sabedoria que vem do alto, alegria, disposição, autoridade, poder. Gente, se nós temos tudo isso e nós estamos conectados com Deus, o inimigo não pode nos tocar. O diabo não vai destruir a nossa vida. O diabo não vai tocar nas nossas finanças. Não vai tocar na nossa saúde. Não vai tocar nos nossos filhos. Em nome de Jesus, amém? Amém. 1 Coríntios, abre comigo, 2:7. Aí vamos continuar a palavra. Diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A palavra aqui que eu quero trabalhar com você é a palavra preordenado. Sabe o que é preordenado? Já é seu. Já tem uma porção de Deus liberada na sua vida. O que eu quero dizer? Deus já preordenou a sua bênção. Deus já preordenou você passar no concurso. Deus já preordenou você tomar posse da sua casa. Deus já preordenou a sua cura. Deus já preordenou o seu crescimento ministerial. Deus já preordenou você conquistar financeiramente aqueles negócios que você tem clamado. Deus já preordenou a conquista, restauração da sua casa, dos seus filhos, da sua família, do teu casamento. Deus já preordenou. Já foi declarado, é direito seu. Nós temos que buscar. Aí, vamos lá. O problema é: Deus já preordenou. Se Deus preordenou, é meu. Então, se é meu, eu não preciso fazer nada. Tem muita gente que vive assim. Tem muito cristão vivendo assim, dizendo: se é preordenado, Deus declarou a bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que eu tenho, então, eu não preciso fazer mais nada. Aí que nós nos enganamos. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou mostrar para vocês. Se você não faz a sua parte, se você não busca aquilo que é teu, neste mundo, Jesus chorou o quê? Quando ele chorou, saiu o quê? Lágrimas de sangue. Ele estava aflito e ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus teve aflição, quem sou eu e você para não ter? Misericórdia. Estava falando mais cedo no curso das 18, que eu estava lembrando do bispo Rodovalho em algumas situações difíceis que ele passou. E eu lembro que todas as vezes que ele tinha um momento muito difícil, ele corria para o altar. Eu nunca vi meu pai reclamando. Eu nunca vi ele dizendo: não quero mais. Ah, estou pensando em desistir. Nunca, nunca. Isso nunca vi, eu nunca vi. Eu tenho, não consigo, né? Não tem, não existiu isso. E eu sempre lembro dele em todas as dificuldades. Quantas vezes a gente perguntava: mãe, cadê o papai? Está na igreja, está orando. Quantas vezes ele falava: eu acabei de chegar da igreja. Falei: o senhor estava atendendo? Não, eu estava orando. Vinha para o altar pela importância, gerar aqui, orar aqui, chorar aqui. Foi preordenado, mas ele está buscando aquilo que é ter, aquilo que é dele. Está fazendo a parte dele. Vocês lembram do vinho novo em odre velho? Vamos ver lá em Mateus 9:17, que tem a ver com o que eu estou falando. Como que você põe um vinho novo em odre velho? O que que acontece? Vamos ler o versículo? Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Como é que você quer? Olha só, gente, foi preordenado, foi declarado, foi liberado, mas você tem que fazer a sua parte. Aí vem uma porção nova, vinho novo, unção nova, mas você está velho, odre velho. O que está velho em você que pode impedir você de que a bênção, o azeite derramado, transborde, aconteça na sua vida? Nós temos que fazer uma avaliação. Passa por mim, passa por você. E eu falei mais cedo, o que é que está velho dentro de você que precisa ser renovado? Sua mente, seus pensamentos. Sua mente é a pior mente do mundo, só pensa na desgraça. Só é pessimista, só pensa nas piores coisas. Você vê o que não existe. Você vê branco e o preto, você tem certeza que tinha dois pretos. Você não consegue ver o branco, você só vê duas pessoas vestidas de preto. Aí o outro chega e fala, não, mas ali tem uma pessoa de branco e uma de preto. Não, mas eu não consigo. Tem gente que é assim, que quando não consegue enxergar, vê, cria coisa onde não existe. E isso é muito perigoso. São pessoas que precisam renovar a sua mente. Pessoas que precisam renovar comportamentos, atitudes. Como é que você vai receber um vinho novo? Como é que você vai receber uma unção nova? Se você está cheio, velho dentro de você, práticas erradas, pensamentos errados, comportamentos errados, hábitos errados. Você vai no médico, ele fala para você que você tem que mudar a sua alimentação, que você precisa tirar o açúcar, porque senão vai desenvolver alguma doença em você, tá. E você vai no médico e fala, não, mas eu tirei parte. Ou você tira tudo para poder ter o resultado, ou você não tira. E é isso que acontece. Como é que o seu organismo vai se renovar? Como é que você vai fazer com que aconteça a mudança dentro do teu organismo se você continua comendo açúcar? Não tem como. E assim acontece comigo e com você. Quando o Espírito Santo vem, quando Ele derrama uma porção nova sobre as nossas vidas, como Ele vai nos encontrar para receber a porção nova, para vivermos aquilo que Deus tem para nós no ano aceitável do Senhor, é uma unção nova, vinho novo. Nós temos que estar o quê? Cheios, renovados. Por isso a importância de você estar cheio do Espírito Santo, fazendo o seu devocional, a sua leitura bíblica, renovado, fé, em constante mudança. Vamos ler Juízes 7, 1 a 10, na versão NTLH, gente, pode pôr aí. Jerubal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse vocês, poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram. Mas 10 mil ficaram. E o Senhor disse a Gideão, ainda é gente demais. Leve todos até as águas. E ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse, todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estavam abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. E aqui mostra, por que você está falando isso, bispa? Deus falou com Gideão: vai lá e faça. Foi pré-ordenado. Deus chama Gideão, Deus escolhe Gideão. Mas Gideão teve que lutar. Você acha que Deus não poderia ter dado aquela vitória sem o Gideão ir com 300 homens? Sim ou não? Sim, Deus é Deus, poderoso. Mas ele falou: eu te escolhi, eu te tirei do meio das malhadas e eu vou te usar. Eu quero que você vá, eu quero que você faça. E Gideão pega 32 mil homens, era o exército, que cai para 10 mil. E depois Deus só deixa ir com eles 300. Para quê? Para mostrar o poder de Deus. Fala, para mostrar que foi Deus que os fez vencer aquela guerra. E eu quero dizer para você: foi pré-ordenado, mas você, Deus está contigo, o anjo está com você, mas você tem que ir junto, você tem que fazer a sua parte. Amém, igreja? Nós temos que fazer a nossa parte. Então Deus disse: vai lá e faça. O que é fazer a nossa parte? Nós precisamos ter uma vida verdadeira com Deus. Ser de verdade. As pessoas olham para nós e muita gente me fala: nossa, você passa por problema? Oxi. E muitos. Não é porque eu estou aqui que eu tenho menos problema. Às vezes até mais. Porque o diabo fica furioso porque eu estou sendo usada por Deus para trazer luz na vida de muitas pessoas. Aí o ataque é muito maior. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que, se eu não for de verdade, se realmente eu estou aqui falando para você e eu tenho uma vida com Deus, eu sou de verdade, eu amo a Deus, eu vivo intensamente com Deus, eu não tenho uma vida dupla, eu não ia conseguir. O diabo vai me destruir. Posso até tentar, mas rapidinho, destrói, não tem como. Então ter uma vida verdadeira com Deus, forte, ser dizimista, ser ofertante, congregar, ter uma aliança, a igreja, a noiva de Cristo é a igreja, Jesus virá buscar a igreja, é aqui que nós temos proteção, é aqui que nós temos autoridade, debaixo da palavra profética do nosso apóstolo, o bispo Rodovalho é o nosso líder, da Sara, nossa terra toda, Brasil, é ele que cobre todas as igrejas, nós estamos debaixo da cobertura dele, estamos protegidos. Congregar, ter uma aliança de verdade. Se precisar, buscar ajuda, queridos. Sabe quantas pessoas eu vejo que precisam às vezes de uma terceira pessoa, alguém de fora, para dizer: vai por caminho, vai por esse caminho, não vai pela direita, vai pela direita, não vai pela esquerda. Porque ela está enxergando de uma maneira diferente. Mas você é tão orgulhoso que você se recusa a pedir ajuda. Porque Deus, não, Deus já me deu a vitória, Deus já me deu a palavra, que é meu, é direito meu, sim, Deus já te deu a palavra, é direito seu, mas você precisa de ajuda, meu irmão, você precisa de uma terceira pessoa que pensa diferente, que está de fora, que vai te direcionar. E existem pessoas que não aceitam. E isso, porque, já foi pré-ordenado, já foi declarado. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos esforçar, estudar, trabalhar, conquistar. Deus me deu uma palavra que a minha empresa terá sucesso, que eu vou ganhar dinheiro. Mas você não estuda, você não trabalha, você fica em casa. Todo dia você tem uma desculpa diferente. Oi, peraí. Não, mas foi pré-ordenado. Deus me deu uma palavra. Deus te deu uma palavra, mas vai lá e faça a sua parte. Estuda. Corre atrás, trabalha, faça a sua parte, seja o melhor, se desfonte. Porque aí sim as coisas vão vir. Mas não, as pessoas elas ficam o quê? Muitas ficam chateadas com Deus. Muitas pessoas entram em crise. Muitas pessoas afastam do altar por causa disso. Porque elas acham que vai cair tudo de mão beijada. Eu falei que o ano passado nós queríamos, tínhamos algumas metas financeiras e queríamos vender a nossa casa. Nós temos uma casa no Parkway e não deu certo. E eu fiquei frustrada uma época do ano. Falei, ai meu Deus, não é possível. Senhor. Só que no final do ano apareceu uma pessoa que alugou a casa e ficou um negócio muito melhor do que vender. O Lucas falou, amor, nem quero mais vender. Agora eu vou alugar, porque a pessoa, aconteceu do jeito que ele queria, financeiramente, percentualmente, foi muito melhor. Deus supriu, ele cumpriu a palavra que ele me deu, mas não foi da minha maneira, entendeu? Ele trouxe a resposta, mas ele trouxe algo diferente, mas ele cumpriu. Aí sabe o que acontece? Ah, Deus... Ah não, Senhor, isso não vale, eu queria sim. Aí você começa a ficar o quê? Revoltado, você começa a ficar frustrado. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você hoje vai fazer uma análise, se tem algo velho, odre velho dentro de você que precisa ser renovado, porque a unção foi derramada, o vinho novo vai vir e ele não vai se perder. E você já foi pré-ordenado ser um guerreiro, ser abençoado, ser grande em todas as áreas da tua vida. E você vai atrás, você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai orar, você vai se reinventar, você vai vencer os desejos da tua carne, você vai mudar o que precisa ser mudado, você vai fazer o que precisa ser feito, mas você não vai permitir o inimigo roubar aquilo que o Senhor tem para você. Amém, igreja. Equipe de louvor, pode subir. E eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que precisa se renovar. Você que se identificou, eu tenho odres velhos dentro de mim, eu preciso de renovar. O vinho novo está sendo derramado. Eu tenho sentido tanta presença de Deus nos cultos. Eu sei que Deus tem algo grande, poderoso para mim em 2024. Eu não quero perder nada. Eu não aceito o inimigo me roubar. Vem aqui na frente. Vem renovar a sua aliança. Renova a sua fé. Fala, Pai, eu vou permanecer firme, independente de qualquer situação. Pai, eu renovo as minhas forças, renovo a minha fé. Senhor, já foi pré-ordenado. Eu tomo posse dessa palavra. Mas Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu quero fazer aquilo que eu preciso fazer. Senhor, não me deixa terceirizar. Senhor, não me deixa falar para os outros o que as pessoas têm que fazer. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai falando com cada um dos teus filhos nesta noite. Você que está no sede online, aonde você está. Se você está nas cadeiras aí e não quer vir aqui na frente, faça os seus olhos, faça a sua oração aí. Ou ajoelhe onde você está. Mas não perca esta oportunidade. Não perca. Fala, Senhor, eu recebo essa palavra nesta noite. Eu recebo o teu toque nesta noite. Eu vou viver o ano aceitável do Senhor. Sem guerras, ausência de guerras, prosperidade, plenitude. O Senhor vai estar derramando um vinho novo. O Senhor, uma porção nova, uma unção nova. Nas minhas finanças, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, na minha família, na minha empresa. Aonde eu estiver, no meu ministério. Mas Senhor, eu preciso ter odres novos. Eu não quero odres velhos. Eu não aceito, porque senão, Pai, eu perderei a porção. A porção que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Vai tomando posse dessa palavra.
Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo
de nome de Jesus.
Trazendo sobre mim um novo amanhecer.
quero viver algo novo. Senhor, eu quero novo, uma porção nova. Senhor, mas me renova. Eu tomo posse dessa palavra nessa noite. Eu me renovo, eu me fortaleço. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ir voltando para o seu lugar.
De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
E em cima dessa palavra, você que foi tocado, eu quero algo novo. Foi preordenado, eu tenho força, eu me ajustei, eu renovei e eu vou conquistar aquilo que é meu. Faça agora a sua oferta, faça uma semente, sela esse momento. Nós estamos aqui com os QR Codes, você que está no sede online pode apontar sua câmera para o celular e você que vai fazer o seu dízimo. Eu dei tantos exemplos, permanecer firme, não esmorecer, não deixar de viver de acordo com os princípios e um deles é ser dizimista. Nós estamos agora no primeiro domingo de março. Faça o seu dízimo, faça a sua oferta agora, com fé, em nome de Jesus.
Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.
Agora passa o tempo depois.
Espírito vem, Espírito Santo.
Quantos vão viver esse algo novo aí? Diga amém.
Cara, que palavra poderosa.
Poderosa.
Nós temos que entender as nossas estruturas, não ficar com os odres velhos para ter vinho novo, né? A gente tem que ter os odres novos.